ouvinte da Rádio Itaquera, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último capítulo da radionovela Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, que foi escrita em 1938, mas que é até hoje um retrato profundo da sociedade brasileira, principalmente por seus problemas sociais. Nesse episódio, você vai ver que a seca volta e a fazenda já não oferece mais subsistência. Então a família de retirantes nordestinos parte pelo sertão em direção ao sul em busca de uma cidade grande. Vamos acompanhar.
A vida na fazenda se tornava cada dia mais difícil. Sinhá Vitória se benzia tremendo, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Encolhido no banco, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde predominava as folhas secas. No céu azul, as últimas aves tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos morriam. E Fabiano resistia pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido e aí combinou a viagem com a mulher. Matou o último bezerro que possuíam, salgou a carne e foi embora com a família sem se despedir do patrão. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada, só lhe restava jogar-se ao mundo como negro fugitivo.
Vamos.
Saíram de madrugada. Sinhá Vitória fechou a porta da frente da casa. Atravessaram o pátio, deixaram na escuridão o chiqueiro e o curral vazios, de portas abertas, o carro de bois que apodrecia e os juazeiros. Ao passar junto às pedras onde os meninos atiravam cobras mortas, Sinhá Vitória lembrou-se da cachorra-baleia. Chorou, mas estava invisível e ninguém percebeu o choro. Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco e tomaram rumo para o sul. Fabiano parou e começou a examinar o céu. Seria necessário largar tudo? Ele não queria se convencer da realidade.
Acabou-se.
O céu foi ficando mais claro. Só aí Fabiano se tocou que a viagem tinha começado. Olhou para a mulher e os filhos, apanhou a espingarda e o saco dos mantimentos e ordenou.
Bora!
O dia foi surgindo sem pássaros, sem folhas e sem vento. O que dominava era um silêncio de morte. Sinhá Vitória sentia um aperto na garganta que não conseguia explicar. Ela se sentia desamparada, solitária, precisava de um apoio, alguém que lhe desse coragem. Sinhá Vitória precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. Chegou perto de Fabiano e perguntou.
A gente não pode voltar a ser o que já tínhamos sido?
Fabiano hesitou, resmungou, como fazia sempre que lhe dirigiam palavras incompreensíveis. Ficou pensando na pergunta e andou bem meia légua sem sentir. A princípio, quis responder que, evidentemente, eles eram o que tinham sido. Depois achou que estavam mudados, mais velhos e mais fracos. Viver como tinham vivido, numa casinha protegida pela bolandeira de seu Tomás. Discutiram e acabaram reconhecendo que aquilo não valeria a pena porque estariam sempre assustados pensando na seca. Precisavam se aproximar de lugares mais habitados. Sinhá Vitória continuou conversando.
Por que a gente não pode ser gente e ter uma cama igual do seu Tomás da bolandeira?
Fabiano franziu a testa. Lá vinham os despropósitos de Sinhá Vitória. Mas ela insistia.
Por que a gente tem que viver como desgraçado? Fugindo no mato como bicho? Nós podemos viver escondido como bicho?
Não. O mundo é grande.
Realmente, para eles, era um mundo bem pequeno, mas afirmava que era grande. Sinhá Vitória olhou os meninos. Em que eles estariam pensando?
Oxi! E o que os meninos vão fazer quando crescer?
Vaquejar.
Sinhá Vitória, com uma careta enjoada, balançou a cabeça negativamente. Nossa Senhora que os livrasse dessa desgraça. Vaquejar, que ideia! Chegariam a uma terra distante para se fixarem e adotariam costumes diferentes. Fabiano ouviu os sonhos da mulher deslumbrado. A conversa de Sinha Vitória serviu muito. Haviam caminhado léguas quase sem sentir. Mas de repente veio a fraqueza. Devia ser fome.
Ah, vamos parar e descansar.
Foram descansar debaixo de uma árvore de quixabeira. Mastigaram punhados de farinha e pedaços de carne. Fabiano olhou para o menino mais velho que debulhava um osso com apetite. Fabiano lembrou-se na hora da cachorra-baleia e um arrepio correu por sua espinha. Lembrou do cavalo da fazenda, um animal tão bom. Se tivesse vindo com eles, transportaria bagagem. Mas infelizmente pertencia ao fazendeiro. Ia morrer na certa. Os urubus ameaçavam o cavalo e o gado. Com os bicos pontudos, beliscavam os olhos das criaturas vivas.
Ah, peste!
Talvez estivessem fazendo círculos ao redor do pobre cavalo escorado num canto de cerca. Os olhos de Fabiano se umedeceram. Coitado do cavalo. Estava magro, pelado, faminto e com uns olhos que pareciam de gente.
Peste!
O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos de criaturas que já não se podiam defender. Ergueu-se, assustado, como se os bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto num voo baixo.
Ah, vamos embora, ó.
Continuaram a caminhar e sonhavam com uma vida nova. Cultivariam um pedaço de terra, depois se mudariam para uma cidade e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles.
Ah, uma terra nova.
As palavras de Sinha Vitória encantavam Fabiano. Iriam para diante e alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra porque não sabia como ela era e nem onde era. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos iam acabar como uns cachorros, inúteis. Iam acabar como baleia. O que iriam fazer? Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada e ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos.
Chegamos ao fim da radionovela Vidas Secas. Uma mistura de sonhos, descrenças e frustrações termina essa série. O autor Graciliano Ramos certamente quis transmitir uma visão amarga da vida dos retirantes nordestinos na época em que foi escrito o livro. A carência e a escassez do sertão estavam profundamente enraizadas na alma de toda uma família. Vida Seca, sem dúvida nenhuma, é uma denúncia contra o descaso social e a exploração humana. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por sua audiência e até mais.
Se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado, pode ser lágrimas de São Pedro, ou talvez um grande amor chorando, pode ser o desabotoado céu. Churrada seca, a trovoada seca, na enxada seca, a chuva vem me dizer.
Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.